Ao nome do Senhor, toda glória e honra. Obrigado, pastor Eduardo, obrigado pelo carinho, pela confiança. Obrigado, igreja. Nós fizemos tudo tão correndo esses dias que nem eu, nem o irmão Fabrício tivemos tempo de arrumar o cabelo. Eu trago aqui no meu corpo as marcas do acampamento. Foi um tempo muito gostoso, é claro que é muito cansativo, não precisa nem falar, né, meus amigos? Muito cansativo, aí eu sei que vocês já estão com a coluna doendo aí, né? Mas eu prometo que antes de meia-noite eu acabo. A minha palavra não será longa, eu quero agradecer à igreja por estar abraçando com seu pastor e junto com a liderança esse trabalho tão precioso, tão importante, tão impactante na vida desse povo aí maravilhoso, dessas crianças que eles estão vivendo agora uma fase que passa muito rápido, muito rápido. Essa fase passa tão rápido que eu nem lembro mais como foi essa fase minha. Aí você está aí com 12, 13, daqui a pouco está com 16, 18, 20. Então a gente tem que correr muito para conseguir jogar essas flechas para frente. Aqui nesse auditório hoje tem dois tipos de flechas. Tem as flechas que já foram lançadas e tem as flechas que vão ser lançadas. Eu sou uma das flechas já lançadas. E todos vocês que já são pais e estão aí nessa fase da vida, já foram lançados pelos pais de vocês. E acho que nem todos teriam oportunidade de ver o seu pai, a sua mãe, te fazendo uma visita inesperada para ver o efeito dessa flecha lançada lá no passado. Talvez não, né? Eu não posso mais esperar por isso que eu não tenho pais, mas eu fui uma flecha lançada. E vocês agora estão trabalhando para o lançamento de flechas preciosas para acertar um alvo precioso também. Porque a sociedade do momento, ela está vivendo um momento de extrema necessidade de pessoas de bem. Aqui pode, eu posso ver advogados, médicos, juízes, engenheiros, sei lá, uma infinidade aí de profissões, que nesse exato momento está precisando de bons engenheiros, bons médicos, bons professores, bons dentistas, bons pastores, porque a sociedade carece, tem vaga aberta, mas não tem pessoas ocupando essas vagas. Que coisa, não? O tema do nosso acampamento foi esse aí, amigos de Deus, amigos em Deus, e nós tivemos esse período todo para maturar um pouquinho na mente dos nossos adolescentes o sentido de ser amigo. Se qualquer um desses adolescentes ou dos senhores aqui entrasse numa eventual máquina do tempo, na suposta máquina do tempo, e viajasse até o Éden, e encontrasse com Adão e perguntasse para ele ou para Eva, é possível alguém ser amigo de Deus? Adão falaria assim, claro que é, eu mesmo sou amigo de Deus, ele também é meu amigo. Nós temos uma amizade muito boa, extraordinária. Aí se você pegasse a máquina do tempo em outra época e viajasse quando ele já estava fora do jardim e perguntasse para ele, é possível ser amigo de Deus? Ele diria, cara, eu não sei mais. Houve um tempo que eu tinha certeza, mas agora eu não tenho. E se você perguntasse para Caim, é possível ser amigo de Deus? Provavelmente ele diria, acho que não, houve um tempo que sim, agora mais não. O pastor Eduardo, ele tem, nos últimos dias, nós temos observado aqui, que ele tem falado sobre o texto de 2 Coríntios 5, e eu quero destacar, pastor, aqui o versículo 19, que diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os nossos pecados, e ele nos deu o ministério da reconciliação. E dentro desse ministério nós podemos dizer para os homens: reconciliem-se com Deus. Nós imaginamos aqui pela lógica que se há um reconciliamento, é porque houve a quebra de uma amizade, não é, irmãos? Certo? Certo, Amanda? Se tem alguém reconciliando alguém, é porque uma amizade foi quebrada. E quando Jesus estava lá na cruz, aquilo foi a reconciliação. Porque Deus estava nele, querendo trazer de novo para nós o seu coração quentinho. Tudo que é bom passa pelo coração, não é? Quando esses pré-adolescentes aqui nasceram, nasceram num lar acolhedor. E as maiores carências do homem é essa: acolhimento e pertencimento. Você tem que saber que você pertence a determinado grêmio, família, igreja, sociedade, não importa o quê. Você saber que é rejeitado, que é discriminado, que não é acolhido e que não pertence ali, te desagrega. Nós sabemos que o problema de família, ele é crônico, sempre foi. E se há uma coisa que atrapalha uma vida humana em seu desenvolvimento pleno, é o problema doméstico. É quando pai ou mãe não se entendem, e quando isso respinga nos filhos, e há agressão, xingamento, violência, separação, falta de tempo, falta de Deus, falta de oração, e as crianças vão perdendo o rumo na vida. A palavra de Deus é bem clara quando diz: ensina o teu filho, a tua criança, no caminho que ele deve andar. E quando ele for grande, ele não se desviará desse caminho. A atuação direta, irmãos, concreta, objetiva e plena dos pais na criação dos filhos, desde que nasce até chegar numa idade dessa, é de importância preponderante. Ou se acerta isso, ou eles ficam inutilizados, talvez até para o resto da vida. A maioria dos meus amigos que foram assassinados, que eram amigos mesmo meus, a gente percebe que isso ocorreu porque eles tiveram pais extremamente violentos. E desde cedo eles perderam o rumo na vida. E acabaram se perdendo, não conheceram a Deus e não tiveram uma vida regrada. Uma vida encharcada do Espírito, da palavra, dos bons costumes, de um berço bonito, cheiroso, construtivo. E acabaram perdendo a vida. E esse é o grande problema da sociedade. Pai e mãe não conhecer o Senhor e não conseguir passar essa verdade para os seus filhos, consequentemente, eles não conseguirão passar para os netos. Os netos terão dificuldade de passar para os bisnetos. E a palavra de Deus vai sendo perdida e o homem se perde completamente. Esse é o grande problema. Então, os senhores pais que estão aqui hoje, vocês estão aqui tendo em mãos um tesouro que pode ser considerado o maior tesouro do mundo: a vida dos seus filhos. Isso aqui vale mais do que tudo. Eles vão chegar a lugares que vocês nunca chegaram quando vocês nem aqui estiverem mais. Que coisa linda é essa, né? Qualquer dia desse você vai partir pelo caminho de todo homem, o caminho de toda mulher, mas aqui nessa terra ficarão os seus filhos. E o mais importante, se bem que também é importante, mas não é o mais, não é a casa, não é a fortuna, não são os bens materiais, mas é aquilo que você vai deixar no coração dos seus filhos, que farão com que eles tenham bons casamentos, que fará também com que eles tenham bons direcionamentos por toda a vida deles, porque nós devemos investir tudo nisso. Se você investir tudo em qualquer outra coisa, não investir nos seus filhos, na sua família, você estará jogando o melhor na lata do lixo, E quando você não estiver mais aqui, você não verá o estrago que você fez, e muitas vezes inconscientemente. Pai e mãe, que pertencem ao Senhor, e que têm filhos que estão aqui ou não, vocês têm a obrigação santa de todos os dias sentarem com seus filhos para estudar as Escrituras e orar com eles e cantar com eles e fazer com que eles cantem e orem também. Isso tem que ser um hábito maravilhoso. Eles vão passar isso para os seus filhos. Eu estou falando porque aconteceu comigo. Para que seus filhos não se percam lá na frente. Irmãos, isso aqui é importante demais. Um dos grandes problemas da igreja hoje é essa sequência. Isso já está acontecendo até mesmo no catolicismo romano. Hoje em dia não tem mais estudantes querendo ir fazer o seminário católico. Pouca gente hoje quer ir. Os nossos seminários também estão esvaziados. Além de tudo, nós estamos vivendo um momento da secularização violenta, do hedonismo, do relativismo, do comunismo, do materialismo. E também nós estamos vivendo um momento de extremo ateísmo, em que as pessoas estão perdendo completamente a fé em Deus. E vocês podem acompanhar os documentários, pode acompanhar vídeos, pode acompanhar os programas, e vocês vão ver. É moda as pessoas dizerem hoje que são ateístas e que não acreditam de forma alguma que exista um Deus. Porque Deus não pode ser medido, mensurado pelo maquinário humano para provar o tamanho, a altura, a profundidade. Essas são as coisas que o Espírito Santo revela. Quem faz com que você acredite que existe um Deus é o próprio Espírito de Deus em você. Mas a pessoa que tem um mínimo de senso, que observa a natureza, que observa o seu pulsar do coração, tutu, 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 anos e décadas seguidas, não pode duvidar que existe um Deus. Agora, o Deus não pode estar na existência como se espera, porque ele é o eu sou. Antes que qualquer coisa existissem, eu sou. E eu não presto conta a ninguém. Porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. E vocês devem ensinar isso para os seus filhos. Quando andarem pelo caminho, quando estiverem em casa, escrevendo no batente das portas, no pulso, na testa, em todo lugar, e digam para ele que só existe um Deus. Só existe um Deus. Eu sou o Senhor. Esse é o chamar. Lembra-te, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, é Deus. E nós não podemos viver a nossa vida como animais irracionais. Nós temos que ter atenção e dar atenção para aquilo que exige atenção. E nada exige mais atenção do que filhos. Porque o mundo está investindo pesado, pesado, para capturar essas vidas. E se vocês, senhores pais, não se aperceberem disso, quando chegarem à adolescência plena, à juventude, vai ser muito difícil para os senhores. A criança tem que ser ensinada quando está no ventre. Quando você encosta o seu ouvido para tentar ouvir o mexido, o coração. E quando você fala perto da barriga da mãe, ela já conhece a tua voz. E ela sabe que ela vai sair para um lugar estranho, ela não sabe. Tudo vai ser estranho. Está chegando em terra estranha, num mundo estranho. Mas vai ter alguém que acolhe. Que acolhe. E nós estamos precisando disso, irmãos. como igreja, como pai, como mãe, como filhos, como sociedade. Nós vivemos aí uma polarização infernal. Precisa de alguém com equilíbrio para juntar pontas, para sentar, para conversar, para ouvir o que deve ser ouvido, para pensar no que é correto para todo mundo, para não entrar em guerra, para não criar facções, para não reverberar as coisas e se perder nos ideologismos da vida. E esquecer que por trás de tudo tem uma mente criadora, de um pai que nos ama. Eu tive muita dificuldade de chamar Deus de pai, porque o meu pai foi muito violento, ele me batia muito. E quando disseram que eu tinha que orar ao meu pai do céu, eu não conseguia fazer essa relação. Como que pode Deus, pai, meu pai que está no céu, pai nosso que está no céu, e essa oração ficava meio perdida num vácuo de falta de compreensão. Até que ele se revelou completo no meu coração. E independente do pai que você tenha, pode ser o melhor pai do mundo, a melhor família do mundo, mas ainda vai faltar, porque só ele nos preenche. E essas meninas e meninos que aqui estão, tesouro de inestimável valor. Inestimável valor. Porque são vidas eternas. Daqui, se a gente puder pensar assim, 1 trilhão de anos, elas existirão. Ninguém terá ideia do que foi a Terra, do que foi o Brasil. Ninguém terá ideia do que foi o presidente, o partido. Ninguém terá. Mas elas precisam estar em Deus e com Deus. Assim como precisam agora, irmãos. Ela precisa agora. Agora. Tem que investir agora. E senhores pais que estão aqui, eu quero, com muito carinho, eu não conheço todos que estão aqui, eu sou praticamente um estranho aqui, o pastor Pena, ele se arrisca muito. Ele se arrisca muito, mas eu não sou herético, não, fiquem tranquilos. Vocês pais que estão aqui, a gente não sabe o que foi que houve na criação de vocês. Os pais antigos, eles eram muito duros, porque eles vieram de uma criação também muito dura, geração após geração. Mas pode dizer que existe alguém aqui hoje que ainda, tendo uma certa idade, ainda tem uma ferida por conta da criação. E agora você está criando filhos com uma ferida que não foi sarada. E esse era o meu problema. Esse era o meu problema, porque eu tinha uma ferida que precisava ser sarada. E eu disse, Deus, no dia que o Senhor me der uma mulher, que me der filhos, vai ser diferente. Eu quero que o Senhor sare do meu coração essa dor. E eu me tornei amigo do meu pai. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: para ser amigo, tem que amar. Jesus veio, se feriu, foi assassinado da pior forma possível, de modo crudelíssimo et tetérrimo. Os romanos chiques da alta sociedade, eles nem falavam em crucificação em público, isso era vergonhoso demais. Mas ele veio reconciliar. Porque Deus estava numa ponta, num polo, o ser humano no outro polo. Deus fez tanta coisa, tantos projetos, aliança, mas você nem sequer poderia olhar para uma arca, nem tocar nela, uma arca da aliança, não podia entrar no lugar santo, santíssimo lugar, então, meu Deus, era totalmente incompatível, Deus e o ser humano. Aí existia uma ira divina, porque o inimigo feriu a santidade de Deus, o homem feriu. E Jesus veio dar um jeito nisso. Jesus é a melhor coisa que existe. Jesus é o que de mais belo tem em Deus. Jesus é a maior necessidade da terra. É a maior necessidade da mãe, a maior necessidade do pai, a maior necessidade do pastor, a maior necessidade do menino, da menina. Jesus é o caminho, Ele é amor, Ele é amor. E tanto a gente fala, esse amor nos constrange, esse amor nos deixa corados, esse amor ele impacta o nosso peito, esse amor nos impulsiona, né, pastor, para frente, para dizer, eu vou fazer igual, eu posso fazer igual, meu pai e minha mãe não puderam, mas eu posso, em nome de Jesus, eu posso, e você faz, porque eles estão esperando, eles estão esperando, eles estão na corda bamba agora, lembra da corda bamba? Estão na corda bamba, entre um extremo e outro, muitos desses flechas aqui, a maioria, eu quero aqui uma palavra de elogio, de carinho para a irmã Laís. A irmã Laís trouxe aqui, ela traz sempre um grupo grande da escola, junto com a Val aí. Mas nós não temos como acompanhar, porque eles não estão aqui, e isso dói. Os senhores percebem que isso dói? Porque você não pode olhar, não tem contato, não pode falar. Porque eles estão dentro de lares que muitos não conhecem Deus. E pelo amor de Deus, como nós podemos passar pela vida sem conhecer Jesus? Como podemos? Não tem como, irmão. Ou você tem Jesus ou você está morto. Ou você está perdido. E eles precisam logo disso. A gente se esforça muito no acampamento. Esse aqui é o Pierre, e esse Lisandro, esses caras são doidos. São gente boa, pastor, mas são muito doidos. Muito doidos. O que eles fazem por esses meninos e meninas, com suas mulheres aí. Agora também tem o meu irmão cabeludo ali, a esposa. O que eles fazem é tirar o chapéu. Se eu tivesse um chapéu, ia... Daí, só para tirar. Daí. Ó, para vocês. Eu tiro o chapéu. É bonito demais. Mas falta muita coisa. Nós estamos mexendo apenas na superfície. A igreja vai precisar dos pais. Vocês vão preparar os flechas em casa. Nós estamos dando uma aguçadinha na pedra, na ponta da flecha, mas é muito pouco. Quem faz mais de verdade pelos flechas são os pais. Com paciência. Não dê celular muito tempo para eles não, viu? Dá um período assim. Hoje você vai ficar 2 horas com o celular e já guarda. Porque quem está por trás, pelo outro lado, tem a mente satânica. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não está destruindo mais no sofá, na televisão, está destruindo dentro do quarto. Ah, meu filho está em casa, está seguro, não está com marginais, não está fumando droga, mas ele está em contato com a mente de Satanás no quarto. E ele sabe muito mais de computador, de celular, do que você, de internet. Não se iluda. Então, meça aí o período, mensure isso. Vai ficar tantas horas. Depois não, vai brincar. Vai se machucar por aí. Ficar com o celular não. E dei mais atenção, estou encerrando já. Dei mais atenção. Eu fui um menino criado sem atenção. Com 16 anos eu fui embora. Larguei meu pai e viajei 1.800 quilômetros e fui embora. Mas um grande milagre aconteceu na minha vida. Eu nunca me perdi. Nunca na minha boca eu fumei, eu bebi, ou fui para balada, ou usei drogas, ou me prostituí, porque eu tinha uma velha mãe, que eu chamava de mamãe, que vivia de joelho dobrado, pedindo pelo meu filho que está longe. E o Senhor não deixou. Ele não deixa. Vocês, às vezes vocês esquecem o poder que tem uma oração de uma mãe. O poder que tem a oração de um pai. E a tragédia que é, senhores, quando o pai esquece que ele foi criado para ser o sacerdote do lar. Quando esses valores se perdem, a geração seguinte corre sérios riscos. Eu agradeço a Deus, viu, queridos, por estar aí dando a minha pequena parcelinha de ajuda em tudo que está sendo feito. Eu amo cada um desses meninos e meninas aqui. Olho para eles como olho para filhos. Tem dois filhos misturados aqui. Tem o Tiago que está liderando, tem a Lide que é líder também. E nós estamos aí correndo para cuidar dos filhos de vocês. Mas nós precisamos de um grande favor de vocês. A igreja está fazendo a parte dela. Nós, os líderes, estamos fazendo a nossa. E nós precisamos contar. Não é com teu dinheiro, não, viu? Precisa também, de vez em quando. Mas nós precisamos que vocês cuidem deles em casa para nós. E para vocês. Porque quando chegar o próximo encontro, aí vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. E igreja, PIB de Brusque, junto com seu pastor, continue ajudando, continue incentivando. Vamos buscar parceria. O nosso objetivo é atingir muitos outros. Levar projeto para escolas, envolver pais. Nós vamos ter também os nossos encontros de flecheiros para os pais. Viu? Para ver como é que vocês estão. Quem sabe um acampamento também, não é não? Um acampamento com pais e mães. Hã? Pais e filhos. Filhos e pais depois. Primeiro pai, só pai e mãe. Para a gente sentar, bater papo. Quem sabe rastejar na lama também. Tudo isso é muito importante. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Que a graça do Senhor seja sobre eles, sobre nós e a glória do Senhor mesmo. Amém?